Gente, vamos lá. Bom demais estar aqui mais uma vez. Semana passada, né, a gente viajou eu e a Marina para Franca, fomos participar de uma conferência. Meus irmãos, foi maravilhoso. Tem uma galera toda reformadona lá, né, uns caras mais conservador do que nós. Porque eu não sei se vocês sabem, a galera no ministério já percebeu. Os caras falam assim, ah, vocês é tudo rabiscado, tudo descolado aí, não sei o quê. Mas aí quando anda com a gente, fala assim, não, vocês são conservador pra caramba, né? No sentido de zelar por aquilo que é coerente com a Bíblia, né, gente? Não tô falando em outros termos, porque economicamente, por exemplo, eu não sou nem um pouco conservador, tá? Então, as outras coisas, cada um vai viver segundo entende. Mas a gente realmente leva a palavra a sério, né? E a gente foi muito abençoado lá. É óbvio que a gente vai pegando as ferramentas que nós recebemos aí de palavra de Deus e tentando compartilhar com vocês, na medida do possível, ao longo do tempo que a gente vai passando daqui para frente. Hoje nós vamos pegar o texto que nós trabalhamos no pequeno grupo, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. A gente vai ler até o final do capítulo 3. Eu só quero fazer uma pequena observação antes da gente fazer a leitura de todo esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Uma pequena observação que, tipo assim, o Guilherme falou exatamente aquilo que eu tinha preparado para falar aqui, nós não combinamos, mas foi perfeito. Que ele falou sobre a questão do observar a parte e observar o todo. Meus irmãos, a palavra de Deus não dá para você tirar conclusões a partir das partes. Não é assim que a coisa funciona. Tanto que a gente tem um ditado teológico que diz que a mãe, a Bíblia, é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque se você pegar na Bíblia aquilo que te convém, se você rasgar os contextos, você deforma a aplicação do texto segundo aquilo que você quer e não segundo aquilo que Deus quer. E por que que tudo a gente estuda por partes, mas a Bíblia não dá para estudar? É muito simples a razão disso. Você quer entender um carro, você vai estudar mecânica, você tem que entender todas as partes, né? Agora, a Bíblia não é assim. Por quê? Porque a Bíblia é a revelação suficiente acerca daquilo que é o que Deus trouxe para nós. Mas a plenitude dessa revelação está na pessoa de Jesus. E não dá para você conhecer uma pessoa a partir das partes. Imagina eu virar e falar assim, eu conheço o fígado do Guilherme. Às vezes a gente usa essa expressão, não, eu conheço o coração do Felipe, né? Mas é uma figura de linguagem. Está dizendo que eu conheço as motivações. Mas não dá para você, conhecendo as partes, dizer que você conhece uma pessoa. E como Jesus é a palavra de Deus, e a Bíblia é apenas a revelação suficiente a respeito do que Jesus trouxe para nós, que é o que nós chamamos de palavra de Deus, de evangelho e tudo mais, nós temos que entender que tudo tem que ser lido no contexto. E por que que eu achei oportuno, Trança, já comentar isso aqui sem a gente ter combinado nada, que a gente vai testificando que é a mesma ideia, né? E por que que eu quero chamar atenção para isso nessa leitura? Vai parecer, na medida que a gente sai desse capítulo 2 e termina o 3 aqui, que nós temos muitos assuntos, mas não há. Na verdade, todo o texto aqui está falando de uma mesma coisa. Então, fique atento, seja sensível, tá? Entenda que não tem divisão aqui de parágrafos, como às vezes você pode estar esperando. Então, vamos lendo o texto e encontrar o que a palavra de Deus está falando com a gente. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, né, dos pagãos, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja ao rei, como ao soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom ou cordial, mas também se ele for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência, Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas se mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Muitos assuntos parece aqui, né, meus irmãos? Mas como eu disse para vocês, tudo isso aqui está falando de uma única coisa. E aí o Enio falou para mim assim: poxa, pensa num título aí para pregação, para depois a gente pôr isso na internet. Falei: ah, eu não tenho. Não, eu não vacilei um segundo. Eu mandei para ele, só que ele não viu, mas aí ele viu depois. Eu pensei assim: cara, o título para mim desse texto é Como Nunca Perder. É melhor do que a melhor receita para o sucesso que eu já vi na vida. E por quê? Vou explicar para vocês. Porque todos os assuntos aqui são quase que um passo a passo do que precisa estar resolvido na nossa vida para que a gente não sofra desnecessariamente em coisas que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos mais do que vencedores. Em outras palavras, uma pessoa que entende o que é precioso e não tem outras coisas a perder, ela não tem nada que está exposto à perda, que são coisas supérfluas, ela não está presa a essas coisas, essa pessoa é a pessoa mais livre que existe. E, de fato, é isso que a própria palavra vem nos chamando para entender e para viver. Então, esse texto aqui começou falando que nós somos, no verso 2:11 lá, peregrinos e forasteiros. Se nós somos peregrinos e forasteiros, entendo o seguinte, meus irmãos, nós vamos usar de tudo, nós vamos comprar de tudo, mas nós também vamos vender de tudo, vamos perder de tudo e no final vamos descobrir que nós não vamos levar nada. Então, para que nós estamos fazendo força e sofrendo em angústia com coisas que não dá para pôr nem na mochila? E se essas coisas não são definitivas, para que nós estamos carregando elas o tempo todo? É óbvio que a gente pode ter todas as coisas, inclusive como nós poderemos abençoar aquele que mais precisa se a gente não se esforçar mais para poder ter o que repartir. Tudo isso é digno, mas não faz sentido se angustiar com isso. Por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos e forasteiros num mundo que não conhece a Deus. E o grande propósito da nossa existência é que ele seja visto, que ele seja conhecido. E depois, no verso 13, fala para a gente se sujeitar à autoridade. E que dificuldade que é isso, né? Porque uns simpatizam com o governo, outros simpatizam com o outro, e sempre tem alguém insatisfeito. No entanto, parece que esse texto aqui fica desatualizado quando muda para aquilo que fica ruim para nós. Lutero, quando tentou falar um pouquinho sobre isso, ele disse assim, gente, é meio óbvio que a própria palavra está dizendo que nós devemos nos sujeitar à autoridade quando a autoridade cumpre o seu propósito. Quando a autoridade se torna injusta em muitas coisas, a gente vai ter que sofrer dano, porque o texto também está falando isso, mas em outras a gente tem que se opor à autoridade. Infelizmente, a gente quer se opor em tudo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente não concorda é instintivo que nós nos levantemos e falamos, não, eu tenho os meus direitos e tudo mais. Então, se você fosse cidadão deste mundo, talvez você poderia falar isso. Mas você é forasteiro e estrangeiro. O reino do qual você foi chamado para fazer parte não é daqui. E quem faz viagens internacionais sabe o tanto que no começo é angustiante assim, viajar para fora do Brasil, sabe? Pelo menos para nós somos brasileiros. Para quem é de outro país é angústia ao contrário. Então a gente viajava, a gente ia para o Paraguai. Gente, sabe qual era o meu maior medo no Paraguai? Ser preso. Por quê? Porque lá eu não sou ninguém, cara. Se eles enrolar para um mês para comunicar o governo brasileiro de que eu causei um problema lá, eu não sou nem gente lá. É complicado. Tanto que quando a gente voltava para o Brasil, de qualquer país, na hora que você entra no seu país, você fica... Que segurança jurídica, né? Garantia de quê? De nada, mas você sente um alívio. Nós deveríamos entender, meus irmãos, que nós não somos cidadãos desse mundo. Que muitas das angústias que pode estar consumindo o nosso coração é porque nós estamos reivindicando coisas, gastando a nossa vida por coisas que no final nem vão estar na pátria da qual Cristo nos colocou. Então o nosso coração devia ficar um pouquinho mais leve com relação a isso. Quando vamos nos sujeitar às autoridades? Sempre. É difícil? Claro. Vamos nos conformar com a injustiça? Nunca. Nunca. O próprio apóstolo Pedro, quando foi confrontado pelas autoridades a respeito de proibirem ele que pregasse o evangelho, ele falou, antes importa obedecer a Deus do que os homens. A própria igreja foi perseguida e quando ela foi perseguida, os caras fugiram e largaram tudo para trás e continuaram a pregar o evangelho. Porque o próprio Pedro já tinha dado essa fita de que na escala de autoridade, Deus está em cima de todas as coisas. No entanto, muitas das coisas da vida ordinária, a gente vai entendendo que a gente fica falando muito em direitos, enquanto que o chamado da parte de Deus para nós era mais a respeito das nossas responsabilidades. Tanto que o texto vem chamando a atenção que nós deveríamos tapar a boca daqueles que falam mal da gente pelas nossas boas obras. Não é pela caridade, embora ela também faça parte do pacote. Não é sobre a gente cuidar dos pobres, é sobre um procedimento íntegro em todas as situações. E aí, quando alguém fala mal de você, as pessoas olhando para você falam assim, não, é fake news isso aí que estão falando de você, porque não bate com a realidade. Eu estou olhando essa pessoa, não bate. Eu vejo essa pessoa no trabalho, eu vejo essa pessoa lidando com dinheiro, lidando com o rico, lidando com o pobre, essa pessoa é justa em tudo que ela faz. Esse chamado aqui, então, do verso 13, de sujeitar a autoridade, é para que a gente entenda que nós temos uma autoridade ainda mais superior. E Cristo, sendo essa autoridade, ele veio aqui, ele tinha todo direito, e, no entanto, até imposto ele pagou. E o governo lá era ruim, viu? Muito ruim. Ele, além de pagar imposto, ele se sujeitou a coisas da lei, e por isso ele foi morto pelo governo romano, tá? Agora, a gente está achando assim, que nós somos bonitos demais para ter que passar por algumas adversidades. Se você for lendo daqui para frente, vai entrar no Apocalipse, você vai descobrir que muita coisa talvez ainda vai piorar, tá? No verso 18 do capítulo 2, fala sobre a gente honrar o patrão. Isso aqui está a figura de senhor, né, gente? Porque a relação ali era bem servil mesmo, né? Agora, por favor, gente, a Bíblia não é a favor da escravidão, como algumas pessoas falam, viu? A ideia de servo basicamente é o seguinte: havia escravos? Havia. Mas se você não pudesse pagar uma dívida que você contraiu, você ia lá e se tornava escravo até que a dívida fosse paga. A não ser que você devesse assim, uns 10 milhões, aí você vai ser escravo pro resto da vida mesmo. Tá? Mas a pessoa podia, inclusive, pagar a sua dívida e se libertar. Havia essa possibilidade. Isso era a realidade daquela época. E a gente diz que é diferente, porque hoje, nas relações de trabalho modernas, nós podemos escolher quem que é o nosso senhor. A gente escolhe de quem que a gente vai ser escravo, né? Porque o resto, eu não sei se mudou muita coisa em alguns serviços, né? Então, que privilégio, né? Hoje a gente pode trocar de senhor, né? Vai melhorar? Não sei. Agora, o que eu sei é que o texto está chamando a nossa atenção, dizendo assim, olha, vocês são peregrinos, vocês têm que se sujeitar às autoridades, porque a filiação de vocês é maior do que isso. E vocês agora, nas relações de trabalho, suportem até o patrão injusto. E é muito difícil a gente ouvir isso. Eu não estou dizendo para você ser um idiota que vai se submeter a uma relação ruim. Combinado nunca é caro, existe a lei, as regras e tudo mais. Mas não seja o malandro. Não seja o cara que vai, entendeu, levar o patrão na justiça e pedir aquilo que não tem. Porque, infelizmente, é assim que funciona, né? E a gente vai normatizando esse tipo de conduta. E isso, ao invés de testemunhar a respeito da coerência, isso vai no caminho contrário. Eu trabalhei em alguns lugares, gente, e foi muito interessante, porque todo mundo numa agência que eu trabalhei de publicidade levou na justiça. E aí, no dia que chamou nós tudo lá e a galera queria que eu fizesse coro com a parada, foi muito ruim, porque eu virei e falei assim, gente, não dá. Falou assim, não, mas fizeram isso com você, você tem direitos. Eu falei, é verdade. Eu falei, mas eu combinei. Eu combinei. Não, mas... Eu sei, irmãos, era direito, mas eu combinei. E o testemunho para mim ali naquela situação de eu honrar minha palavra combinada era mais forte. Então qual é o combinado? Lute pelo combinado, tá tudo certo. Mas entenda que se você está achando que a sua felicidade vai vir da reparação de uma injustiça nessa vida, você ainda não entendeu toda a coisa. E o texto continua, e o assunto é o mesmo, hein? Mulheres, capítulo 3, verso 1. Resumão, mulheres, sejam inteligentes. Vocês vão ganhar os seus maridos com habilidade. Duas coisas vão acontecer. Seu marido vai mudar. Ou ele vai mudar para bem longe. Às vezes essa é a bênção, infelizmente, né? Ou ele vai mudar. Porque é difícil demais conviver com uma pessoa que é, assim, a imagem de Cristo materializada. É difícil. É difícil. Você não consegue ser o mesmo quando você está na frente de Jesus. A mulher faz isso com inteligência. O marido, aí você acha que a mulher tá ruim, né? Verso 7. Maridos, sejam responsáveis naquilo que compete a vocês. Porque para os maridos tem ameaça. Para as mulheres até que não tem. Para a mulher, basicamente, é o seguinte: se ela não for inteligente, ela sofre. Agora, o homem, se ele não for inteligente nessa relação, o marido, as orações dele serão interrompidas. Ele perde, ele que tem a responsabilidade, ele perde o privilégio, até mesmo daquilo que seria eventualmente justo. Eu, sinceramente, acho que ser homem é muito pior, sabe? Em todas as coisas. E essa é a grande beleza de tudo isso, né? Não há maiores, menores, mais importantes, menos importantes. Essa riqueza de Deus e como juntos, né? Quando cada um compreende a sua responsabilidade, vivendo isso intensamente, a gente consegue expressar a totalidade de quem Deus é. Homem e mulher somos imagem visível de quem Deus é. Então o assunto ainda está falando, olha, homens, entendam. Ah, mas os problemas aqui, então. Mas nós estamos aqui de passagem, cara. Do que você está reclamando? Mulheres, esse cara é seu marido agora, entendeu? Mas é até que a morte os separe, já ouviu essa expressão? O próprio Senhor Jesus falou, lá no céu, nós seremos como os anjos. Não se casaremos, não nos daremos em casamento. Seremos plenos. Então isso aqui que nós experimentamos como uma expressão visível de quem Deus é, da relação de Cristo com a igreja, lá não haverá mais necessidade. Seremos todos plenos, tá? Muito bom, né? Pensa, seu marido estiver no céu, vai ser um Cristo, entendeu? E você também. O problema da gente é que a gente é imediatista, né? E a gente acha que está no prejuízo. Tudo que a gente está falando aqui é de coisas que a gente acha que está no prejuízo, né? Não, mas está ruim demais essa relação. Capítulo 3, verso 12, diz: o Senhor está atento a tudo. Então o Senhor está vendo tudo isso. Ai, ninguém sabe o que eu sofro. Deus sabe. E muitas das dores que nós carregamos, às vezes não deveríamos estar carregando, a gente tem uns aos outros, nem que seja para chorar junto. E nós não estamos aproveitando disso. Já foi dado a cura, a resposta para muitas orações e nós não estamos usufruindo disso. Que a gente se fecha e a gente gosta de estar no prejuízo. E no verso 17, sofram o mal. Aguenta aí, colega. Disseram para você que não, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas é através disso tudo que nós temos que passar aqui. Alegria é quando a gente entra na pátria da qual nós pertencemos. Aí você fica assim, ah, não, mas é só depois que morrer? Não, meu irmão. A relação com Deus e a relação com aqueles que também fazem parte dessa pátria começa agora. Aí quando a gente está apertado por qualquer situação, a gente fica assim, não, o meu Senhor está aqui. Ele não está distante. Os meus irmãos estão aqui. Eles não estão distantes. As coisas pelas quais a gente entende que vale a pena viver e vale a pena morrer estão aqui. A gente começa a usufruir disso já. A vida eterna não começa depois que morre. A vida eterna já começou para quem está em Cristo Jesus. E então a gente vai percebendo o seguinte, que o segredo para que você nunca perca, nunca fique no senso de prejuízo, é você se ocupar em se desfazer daquilo que não é importante. Mas como eu disse, não é sobre ter ou usar, porque isso faz parte da vida. Mas é que o seu coração não esteja nessas coisas. O próprio Senhor Jesus viveu de um jeito muito controverso. Como pode ele, sendo o Senhor e dono de todas as coisas, depender das ofertas para comer? E quem sustentava o ministério dele, a própria Escritura diz isso, eram muitas mulheres que acompanhavam e de famílias nobres. Às vezes os maridos eram uns ignorantes que não queriam nem saber e essas mulheres iam lá e abençoavam. Isso está nos evangelhos. É genial isso. Agora, absurdo é você pensar assim, rapaz, mas cadê a autoestima de Jesus, né? Estou sendo sustentado por... Pois é. Jesus está olhando e falando assim, rapaz, isso aí é detalhe. O Judas Iscariotes rouba. Detalhe. Ai, tem que pagar o imposto do templo. Detalhe, mas não tem dinheiro. Ai, Pedro, pesca lá, vai ter uma moeda dentro do peixe. Ah, vamos jejuar. Detalhe. E é duro olhar isso, porque você fala, eu não quero viver desse jeito. É óbvio que isso tudo que ele experimentou, que ele viveu, foi para que ele mostrasse para nós o que é realmente importante. E quando a gente está focado naquilo que é importante, as outras coisas perdem valor, as outras coisas deixam de ocupar espaço. Meus irmãos, aquilo que é verdadeiramente nosso, que é precioso, que nos foi dado, é o que está em Cristo, é o que foi dado através da obra de Cristo. E se nós entendermos isso, muda completamente a nossa relação com tudo. Jesus, até em certa ocasião, falou, quando os discípulos estavam preocupados, né, falando assim: rapaz, você vai ser preso, vai dar ruim esse negócio. Lá em João capítulo 10, verso 18, Jesus fala assim: ó, ninguém pode tirar nada de mim, não, vocês estão enganados. Pensa, você saindo para a rua, tal, e aí você parece um mala, tá ligado? Amigo do trans. Mas não é meu amigo, aí ele me vê de celular, aí ele resolve me assaltar, tá ligado? E é ruim, né? Eu tenho uma técnica, eu assalto o cara antes dele me assaltar. É uma técnica, entendeu? Aí ele fala assim: não, mas eu ia te roubar. Eu falo: ah, então vamos arrumar outro para nós roubar aí, né? A gente é mala, a gente é da rua. Mas pensa que você tá andando na rua, um cara vem para te assaltar. É muito desagradável, é extremamente desagradável. Agora imagina que o cara vira e fala assim: não, eu vou tirar de você o seu celular. Você fala: não, vai tirar nada, eu te dou meu celular. Aí você fala: ah, aí não. Pois é. Só que celular nem é a coisa mais importante. Carro, dinheiro, emprego, carreira, essas coisas não são as coisas mais importantes. E Jesus, então, lá em João 10, 18, fala assim: ó, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Se nós entendermos que o que é realmente precioso e que está em Cristo e que nos foi dado e ninguém pode tirar nada da mão dele, nós seremos mais generosos com as outras coisas que não são importantes. Não demole, não seja assaltado se possível, tá? Mas às vezes a gente está sofrendo por coisas que não deveríamos estar sofrendo. O segredo para não perder é não ter. Quem não tem nada, não tem nada a perder. E quem não tem nada a perder é a pessoa mais perigosa do mundo. Ninguém vai te manipular, ninguém vai te entristecer. Ah, o dólar subiu, não muda nada na minha vida. Ah, a bolsa de valores, não muda nada. Aí você fala: não, mas você está dizendo então para eu não ter nada? Não, meus irmãos. É sobre as coisas não ter a cada um de nós. Que, como diz lá, até lá no filme Clube da Luta, né? A gente acha que possui as coisas, mas infelizmente as coisas é que acabam nos possuindo. Agora imagina se alguém perguntasse, falasse assim: rapaz, e aí, Guilherme, qual que é a coisa mais preciosa que vocês adquiriram nesses anos todos, desde que você constituiu família? E pegar e falar assim: rapaz, uma família abençoada. Aí achei que era a casa que vocês compraram. Não, a casa é só um detalhe, porque pode ter casa, pode não ter casa, dá para a família continuar sendo abençoada, morando de aluguel, tendo casa ou morando no condomínio de luxo. Tranquilo. Mas também dá para não ser uma família abençoada, né, que recebe tantas coisas de Deus, nos três contextos. E a gente presta tanto atenção nas coisas ruins, né, meus irmãos? Essa semana eu estava pensando sobre isso. Uma pessoa cai e fala assim: que droga, eu caí. Eu estou com um problema, eu estou perdendo equilíbrio por nada. O outro cai e fala assim: graças a Deus eu não quebrei nada. E ainda ri da situação. É a mesma situação, mas a esperança de cada um está em uma coisa diferente. Então, em que Deus tem te enriquecido e como você está se apegando a isso? Aí a gente vai vendo que nós podemos estar com uma obsessão por resultados que vai comprometer a nossa alegria, vai comprometer a nossa jornada, porque nós estamos correndo atrás de coisas que nem Deus considera importante. Fica muito ruim essa história. Atos capítulo 20, do 22 a 24, Paulo começa a falar da jornada que ele ia trilhar. E é zoado. Paulo, para mim, é um cara assim difícil da gente se espelhar nele, sinceramente. E, no entanto, toda vez que você vira para os crentes e fala assim: e aí, qual discípulo você queria ser, né? Ninguém quer ser Judas Iscariotes. Né? Eu queria ser o Natanael lá, o Bartolomeu, né? Que é o cara mais tirado, fala as borracha mais tirada, né? É o mais sem filtro de todos, né? Eu me identifico com ele. Mas aí os caras tudo quer ser Paulo. De vez em quando você vê alguém que quer ser Pedro. O Pedro falou assim: nossa, você vai pregar sobre mim hoje? É. Pouca gente quer ser Pedro, né? Porque Pedro é aquele cara impulsivo e tal. Agora, Paulo, todo mundo, que sabedoria, que não sei o quê. Então, beleza. Olha o que que ele fala lá nesse texto. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura prisões e que sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que que esse cara recebeu? Promessa de que vai dar ruim. Não é uma vez, é de cidade em cidade, aldeia em aldeia, vai ter prisões e sofrimentos. Que maravilha, né? Pensa, primeira vez você chega no culto, tal, rapaz, tem uma revelação para você aqui, ó. Puxa, abre o céu. Você vai se lascar, cara. Você volta. Se Deus contasse que eu vivia, eu não voltava. E olha que deu tudo certo, né? É complicado. Mas Paulo está dizendo aqui: olha, o que realmente importa é que eu complete a minha carreira e que eu seja fiel no ministério que eu recebi. Agora nós temos que desmistificar isso. Eu compartilhei um pouco disso na nossa reunião de liderança, que foi até uma das palavras que a gente viu lá nessa conferência que a gente foi participar, né? Na semana passada. 2 Timóteo 4,7. Paulo diz assim, né? Depois que passou toda essa jornada: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí como que a gente lê esse texto? Ei, Paulão, esse é o cara, hein? Almejou um negócio. E aí, quando chegou no final, ele olhou para trás e falou: fechei. Nota máxima. Arrebentei, né? Gente, eu não sei do que nós estamos falando aqui quando a gente pensa esse tipo de coisa. Porque olha só, combati o bom combate significa o quê? Significa o seguinte: na hora de lutar, eu fui fiel para com as regras. Porque dá para combater o bom combate e ganhar, e dá para combater o bom combate e perder. Não, mas está todo mundo trapaceando, mas eu não. Porque eu fiz do jeito certo. E a vida de Paulo foi esse negócio. Num lugar era uma maravilha, no outro era um esculacho. Em Tessalônica, ele chega a falar depois em outra epístola, dizendo assim: Satanás me impediu de voltar lá para poder pregar. Por causa do alvoroço que ele acabou arrumando naquele lugar. Ruim demais, né? Que resultado maravilhoso. Depois ele fala: completei a carreira. O que é completei a carreira? É simples. Quando você já está vendo o fim e fala assim: olha, o que eu fiz é o que devo fazer. Eu completei. Não tem mais o que fazer. Agora, como ele completou? Do jeito que foi possível. Completar é chegar no fim. E todo mundo vai completar a carreira. O único problema é em qual carreira nós estamos concentrados e focados. Ele está falando da carreira que foi o que ele disse lá no texto de Atos, confiada a Deus. É esse chamado que ele estava perseguindo e buscando. E o mais importante é a terceira parte. Ele fala: olha, guardei a fé. Ou seja, o resto eu gastei tudo, mas a fé eu guardei. Ou seja, cheguei até aqui e o mais importante ficou preservado. Então, meus irmãos, quando a gente pensa nessa questão dos resultados que a gente vai obter na vida, temos que entender que obsessão pelo resultado é paranoia nossa. Não, mas o Senhor falou que vai me dar a vitória. Beleza, mas como é que se alcança uma vitória? Existem muitas formas. O primeiro jeito seria a gente entender que a própria palavra já nos chamou de mais do que vencedores. Tem o perdedor, tem o vencedor e tem o mais que vencedor. O mais que vencedor, ele já sabe que ganhou antes da largada. Então eu não sei por que ele está sofrendo. Ele é mais que vencedor. O que ganhou é um vencedor, ganha o troféu. Agora nós somos mais que vencedores, porque Cristo já ganhou por nós. Aí eu olho essa história e falo assim: ah, então eu não vou nem correr. Mas não é isso que ele está falando. Ele está mandando a gente correr. E a gente ainda vai se lascar nessa corrida. E pessoas vão olhar, e o texto falou aqui também, né? Olha, pessoas vão procurar vocês para saber qual é a razão dessa esperança. E aí vocês vão dizer: eu estou fazendo o meu melhor porque Cristo fez o melhor dele por mim. Olha que diferença. Então eu vou correr, vou fazer tudo. Cristo me chamou de vencedor, eu vou ficar lá junto com os perdedores? Eu vou subir no pódio, colega. Agora, como é que você ganha uma luta? Lutando. Passando pela corrida. Como é que você ganha uma maratona? Corre 42 quilômetros uns quebrados lá. Chega lá de ambulância, colega. Mas chega. E a gente não entende isso. Fala, nossa, mas eu estou com problemas familiares. Bem-vindo à vida, né? Vida de adulto. Como é que nós vamos superar isso tudo? Através disso. Problemas de dinheiro, nós vamos aprender. Vamos dar dois passos para trás para dar uns passos para frente. A galera fica, não, para trás, nem para tomar impulso, né? As frases bonitas, né? Foguete não dá ré. Aí veio o Elon Musk e faz um foguete agora que pousa, né? Só para quebrar o paradigma, né? Às vezes nós vamos andar para trás um pouquinho, mas fazer isso com sabedoria. E vamos lá, vamos catar os cacos. Nossa, estou destruído emocionalmente. Vamos procurar ajuda. Vamos procurar ajuda. Ajuda dos irmãos, ajuda dos médicos, ajuda dos psicólogos. Nossa, Deus nos deu tantas coisas e a gente está aqui sofrendo. Então, meus irmãos, se a gente se apegar àquilo que é precioso, a gente não fica sofrendo com essas coisas que são passageiras. E eu olho para os meus prognósticos médicos, assim, né, as coisas da saúde mental, e eu fico assim, ô Senhor, eu estou tão feliz pelo resultado que está dando, sabe? Porque esses remédios caros e essas paradas todas, eu vou ter que tomar no máximo mais uns 30 anos. No máximo. E depois eu morro, porque eu acho que eu não vou muito longe, sabe? E eu tô mal animado, cara, porque pior seria se não tivesse recurso nenhum. Pior seria se eu tivesse que sofrer mais, sabe? Onde está a nossa esperança? Essa é a grande questão. Mateus 5, 38 e 41. Jesus falou sobre isso. Ele disse assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Jesus não está ensinando ninguém a ser otário aqui, não. Jesus está elevando o padrão ao padrão celestial, dizendo assim, ó, todas essas coisas que a galera está morrendo e matando aqui, não são importantes. É isso. Isso é uma lição espiritual. Não é sobre capa ou sobre tapa, não, viu? Vem dar um tapa aqui para você ver. Você não entra para a Irmandade. Se bem que num estranho, às vezes eu levaria mesmo, sabe? Mas entre os irmãos é bom demais, né? Quando um irmão bate no outro, e o pai é sábio, né? Ele olha e deixa o pau quebrar, e depois vem batendo do maior para o menor. E o maior apanha mais, independente de quem começou a briga, né? A gente, quando é criança, não entende isso. Mas depois a gente entende. Quem recebeu mais, quem sabe mais, quem é maior, tem mais responsabilidade. Jesus colocou o padrão lá em cima. Agora pensa, meus irmãos. Se a gente está sofrendo por causa da minha honra, o que realmente importa é o que Deus pensa a meu respeito. Eu estou defendendo honra de quê? Ah, eu vou... Tem pessoas que estão querendo me processar e tirar os meus bens. Nós vamos lutar, vai lá no advogado, na justiça. Nossa, perdi tudo. Perdeu o quê? Tudo o quê? É ruim, lógico que é ruim. Ano passado, gente, a empresa da nossa família foi furtada, tipo assim, roubaram o equivalente a um ano de trabalho nosso. Foi um roubo. Vou falar um negócio pra vocês, viu? Aí sabe o que é ruim? Quando a gente depois vai descobrindo, assim, mais ou menos por onde que esse roubo aconteceu e algumas pessoas envolvidas. E aí eu olho essa história toda e falo assim, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, não pelo roubo, porque, pelo amor de Deus, mas eu também eu não tenho nada para tratar com o diabo, viu, meus irmãos? Mas eu agradeci ao Senhor pelo seguinte, obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Porque se o Senhor não tivesse me salvado, se o Senhor não tivesse transformado a minha vida, eu ia fazer da vida desse cara um inferno. Eu ia fazer da vida da família desse cara um inferno. E é muito ruim esse tipo de coisa. Entendeu? Porque você pode pegar assim, a pior pessoa da face da terra, quanto dinheiro vale mais do que a vida de uma pessoa? Então é complicado. É complicado demais. Então aí eu vejo a graça de Deus. Eu tenho que me apegar àquilo que de fato é precioso. A gente tem que assumir a perda, né? Então, quem nada possui, nada tem a perder. Quem entende que as coisas que são realmente preciosas transcendem essa existência, vai compreender o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que se a nossa esperança se restringe às coisas dessa vida, nós vamos ser os mais infelizes dos homens. Encerrando, meus irmãos, lembre-se sempre, nossos filhos eram de Deus antes de serem nossos. Nossos filhos eram de Deus antes de serem nossos. O Senhor dá, o Senhor tira, é duro. Às vezes um que quer não consegue ter, o outro que nem queria recebe uma dúzia. Nós não temos controle nenhum sobre isso. Qual é a preciosidade? Ser parte do plano de Deus sobre a vida de alguém. Faz o melhor que você puder pelos filhos. E é legal que a vivência da igreja aqui é legal, gente. Quando a gente vê o tanto de criança aqui, eu fico assim, cara, que alegria. Porque é a família. Se eu ver o filho de alguém aqui fazendo arte, eu dou bronca como eu daria bronca no meu. E já teve gente que saiu da igreja por causa disso, viu? Como assim? Vai dar bronca no meu filho? Olha, se você vê meu filho fazendo um negócio errado e você não dá bronca nele, eu vou brigar com você. Porque são os nossos filhos. Mas antes de serem nossos, eles eram de Deus. O nosso compromisso com Deus é sério, então tem que ser com todos aqueles que o Senhor nos deu. Isso muda muita coisa. As coisas que nós pensamos possuir, infelizmente, acabam nos possuindo. Dinheiro não é maldição. O amor ao dinheiro é maldição. Dinheiro tem que vir e ir, meus irmãos. Gaste, coma bem, aprecie cada refeição. Você não sabe como é que vai ser amanhã, a próxima. Sabe? Cada almoço de família, cada momento que a gente puder fazer um churrasco dos homens. Você vai comprar uma carne para nós estar aqui, certo? E às vezes você fala assim, não, vou comprar aquela muxiba que tem lá, né? Mas já pensou se esse for o último churrasco? É kit churrasco, velho. Eu odeio essa expressão, sabe? Isso é para favorecer o açougueiro, tá ligado? Às vezes tem que pensar, falar assim, rapaz, tá difícil para todo mundo, mas eu vou levar meio quilo de picanha. Mas não vou levar 3 quilos de linguiça dessa vez, porque se for a última... Vamos comer naquela alegria, mesmo que seja uma tilanguinha só, cada um assim, você comendo falando, oh, irmãos, que alegria, porque isso é o que é precioso. Nós vamos fazer comendo também, como é que chama aí o churrasco que você falou? Paletão, velho, paletão é o melhor, né? E o duro é que é gostoso, essas carnes não é ruim não, viu, meus irmãos? Mas eu quero comer picanha. O que tem valor hoje... não terá amanhã. Agora, o que a Bíblia disse que tinha valor quando essas palavras foram escritas, tem valor eterno, para sempre. E essa é a riqueza, isso é o que nós recebemos. Nem mesmo a vida nos pertence. Nem as dos outros e nem a nossa mesma. Nós somos comprados por Cristo. E Cristo disse que da mão dele ninguém tira. Então, qual é a nossa ansiedade? Qual é o nosso desespero? Esse texto aqui, assim, para mim é um desafio. Tentar ser uma pessoa melhor em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Relação, né, com o trabalho, relação com as pessoas, relação com a autoridade, relação com a minha esposa, relação com os irmãos, relação com os incrédulos, relação com as injustiças dessa vida. Passa rápido, viu, meus irmãos? Que a gente se apegue àquilo que é realmente precioso. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade de fazermos essa reflexão à luz da sua palavra e pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração, no nosso entendimento, aquilo que é necessário para que estejamos sensíveis ao que é importante, ao que a sua palavra está dizendo que é importante. Tira do nosso coração as ansiedades dessa vida, o desespero com as adversidades que são naturais dessa vida e coloque em nós essa paz que excede todo o entendimento. A paz que vai fazer com que a gente olhe para todos os problemas que ainda vemos de enfrentar, que ainda teremos que passar e a gente possa olhar para frente e enxergar que o Senhor está através disso tudo, que o Senhor já nos deu a vitória. Em muitas situações a gente vai chorar, em muitas situações nós suportaremos coisas em que a gente vai vacilar, a gente vai falar, Senhor, por quê? Mas não deixa, Senhor, que fuja do nosso coração a compreensão claríssima de que o Senhor está ali adiante, de que o Senhor já está diante dos nossos problemas, de que o Senhor já sabe o fim de todas as coisas e o Senhor nos comprou de maneira definitiva. Coloca no nosso coração um anseio por buscar aquilo que é eterno, por aquilo que é precioso na eternidade, mas é precioso agora também. As relações, a verdadeira amizade, o amor, tudo que há de fato alguma virtude. Que seja isso, Senhor, que ocupe o nosso coração, que ocupe as nossas ambições, que a gente possa sonhar com a casa maior para poder receber mais gente, que a gente possa sonhar com um emprego melhor para poder trabalhar mais e poder ter mais o que ofertar, mas que a gente também esteja em paz quando aquilo que a gente sonhou não aconteça, que em tudo seja feita a sua vontade, mas que, Senhor, nosso coração esteja inclinado a fazer os sacrifícios que forem necessários para que a gente não atrapalhe os desígnios do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. É isso aí, meus irmãos.